Fala pessoal, bom dia, aqui é Guizanin falando. Hoje é dia 16 de dezembro de 2021, quinta-feira, e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Primeiro, como sempre, vamos começar falando de ontem. As ações dos Estados Unidos reduziram suas perdas e subiram nessa última quarta-feira, tá? Isso porque os mercados superaram uma das grandes incertezas do final do ano. O Federal Reserve, que é o Banco Central americano, sinalizou um desfecho mais agressivo da sua compra mensal de títulos. E conforme isso foi esperado pelo mercado, acabou fazendo com que as taxas americanas subissem. De qualquer forma, mesmo com as taxas subindo de renda fixa, o que a gente vê isso? É uma diminuição da agressividade da curva de juros, quer dizer, da renda fixa. As rendas fixas mais longas tendem a diminuir um pouco, mesmo quando se espera que o juro suba mais rápido no curto prazo, exatamente porque a gente está vendo que o Banco Central está se mexendo, e aí a gente sabe que se ele precisar botar daqui a pouco a inflação no lugar, ele tem mais margem de manobra. Então, no curto prazo, a taxa de juros sobe, porém, no longo prazo, os investidores entendem que a autoridade monetária está se mexendo e que provavelmente vai cair. Isso a gente chama de desinclinar a curva de juros e tende a ser algo positivo. Tanto é que o Dow Jones subiu 1,08%, o S&P 500 1,63%, o Nasdaq 2,15%. Entre os setores, o destaque positivo foi tecnologia, XLK subiu 2,65%, biotecnologia, XBI subindo 4,25%. Normalmente são os setores mais agressivos. Na ponta negativa, tivemos petróleo caindo só 0,49%. Entre os papéis, Nvidia, que tinha sido o patinho feio aí alguns dias atrás, eu até tinha comentado, tinha caído forte, mas dessa vez subiu 7,48%, AMD subiu 8%, Eli Lilly subiu 10%. Já as maiores quedas do S&P 500 foi Meltronics caindo 6% e Nucor caindo 8,65%. Inclusive, eu vou comentar sobre a Nucor logo mais. Já o dólar americano avançou 0,21, cotado a 5,70. O impressionante é que, mesmo com o rally de Natal, mesmo com a bolsa subindo e tudo mais, o dólar continuou subindo. Tem um componente importante que pouca gente comenta, que é com relação ao movimento dos estrangeiros. O que acontece? Final de ano, fechamento de balanço, as empresas tendem a retornar pelo menos uma parte dos seus lucros de outros países, inclusive empresas americanas no Brasil, e isso acaba fazendo pressão nos preços. Ah, mas as empresas não deveriam fazer o mesmo no Brasil? Todas as empresas brasileiras que têm operação fora não deveriam devolver o dinheiro? Sim e não. O que a gente está vendo é basicamente um movimento das empresas deixarem os recursos fora. Elas sabem a importância da internacionalização, de ter um dinheiro em uma moeda forte como o dólar, o euro e assim por diante. Além disso, elas sabem que ano que vem a gente vai ter um ano de eleições e elas estão preferindo o quê? Deixar o dinheiro lá fora, enquanto as empresas estrangeiras estão preferindo voltar os recursos ao invés de deixar o Brasil. É por isso que a gente vê o dólar tão forte e, inclusive, o Banco Central tem feito leilões seguidamente e, mesmo assim, não está conseguindo conter a alta da moeda americana. Além disso, acho que é importante a gente falar um pouco mais sobre o Fed. O que aconteceu ontem? O Fed, que é o Banco Central americano, como eu comentei, confirmou as previsões dos analistas que tinham anunciado, onde ele pegaria o seu programa de estímulos, que ele tinha colocado 120 bilhões por mês, e vai começar a reduzir de uma forma mais drástica. O Banco Central irá comprar agora 60 bilhões de dólares por mês, a partir de janeiro, abaixo da taxa de 90 bilhões de dezembro, e provavelmente vai seguir essa trajetória de redução nos próximos meses. A mudança na postura que ocorreu aí com a economia americana é devida principalmente a um nível de inflação maior. Esse tanto que a gente está vendo, 6,8, é o maior nível dos últimos 40 anos, 39 anos. E isso é engraçado, né? Porque no Brasil, quando a gente tem 6,8, chega até a ser aceitável, nada muito longe para eles, já começa a preocupar agressivamente o Banco Central. Além disso, isso prepara terreno aí para uma mudança drástica na política monetária, que abrirá caminho principalmente para um aumento de juros nos próximos anos. Até o momento, os membros do comitê sinalizaram 3 possíveis aumentos de taxa de renda fixa para 2022. Além disso, como eu comentei, se a renda fixa no curto prazo sobe, é óbvio que para a bolsa isso não é tão bom. Mas se isso é feito de forma né, bem comedida, explicada, e o mercado consegue prever com certa com um certo período anterior, com certa facilidade. Isso acaba também sendo positivo até para a Bolsa, porque no longo prazo, como eu comentei, os mercados já sabem que o Banco Central vai fazer de tudo para segurar a inflação, e aí isso acaba sendo positivo. Para hoje, o que a gente tem? Depois que o Fed acabou anunciando seus recursos, o mercado se acalmou e a gente deve aí começar a se voltar para as festividades de Natal e aquela velha sazonalidade alta que eu comentei nos últimos dias. A gente parece estar vendo isso principalmente hoje, porque está tudo positivo lá fora. Se a gente olhar o índice Xangai, durante a madrugada subiu 0,75, no Japão o Nikkei subiu 2,13. A Eurostoxx opera em alta forte, 1,49. O CAC 40 sobe 0,43, o DAX índice alemão 1,49, na Inglaterra o FTSE 100 0,89. Os futuros americanos também seguem esse tom positivo. O grande destaque, a gente até não comenta muito, é o Russell 2000, que são as small caps americanas, subindo mais de 2% nos futuros do Russell, que é o índice de small caps na bolsa americana. O Nasdaq sobe 0,61, o S&P 500 mais 0,54, o Dow Jones mais 0,48. Na agenda, a gente até tem dados aí de licenças de construção, que é um dado semanal relevante, pedidos de desemprego e atividade industrial do Fed da Filadélfia, também são dados aí até relevantes, mas nada que mude de forma tão agressiva quanto o Fed, por exemplo, ontem. Balanços, a gente tem Adobe, que muita gente conhece, utiliza nos seus computadores, gigante, Accenture, uma das empresas que tem mais funcionários do mundo, também gigantesca consultoria. Rivian, muita gente gosta, e a empresa de carros elétricos vai lançar o seu primeiro balanço desde que fez o IPO. E FedEx. Por fim, vamos comentar aí só dois balanços que foram destaques, que é a Nucor e a Lennar. A Nucor, código NUE, N-U-E, é uma siderúrgica americana. Muita gente lembra aí com a CSN, Gerdau, é mais fácil da gente conseguir comparar a brasileirar a empresa. E ela é uma gigante, existe há muitos anos. As suas ações acabaram despencando ontem, 8%, né? Depois de oferecer uma estimativa para o próximo trimestre bem ruim. O balanço veio aí com lucro por ação esperado entre 7,65 e 7,75. Antes era esperado 8,15. Mas os números que ela até conseguiu bater nesse trimestre. De novo, o problema não foi esse trimestre, foi os próximos trimestres. A Nucor diz que espera que os produtos siderúrgicos continuem se beneficiando da forte de demanda nos próximos meses. Entretanto, reiterou que os ganhos com as matérias-primas devem cair devido à compensação de margem ou a velha inflação. Custos aumentando, funcionários aumentando, matéria-prima aumentando, você até aumenta o preço, mas isso pode pressionar suas margens e um negócio como uma commodity, como a Nucor, acaba sendo impactado. Atualmente o valor de mercado da companhia é de 30,8 bilhões, seus papéis sobem 103% esse ano, lembrando que siderúrgicas são beta elevados, quer dizer o quê? Elas tendem a subir e cair agressivamente, mas ela foi impulsionada principalmente pelo boom das commodities e pacote de infraestrutura americano, que acabou sendo positivo para esse mercado. Outras ações que chamaram a atenção ontem, caíram 7%, foi a Lennar, código LN, uma das maiores construtoras aí dos Estados Unidos. A gente sempre fala da Home Depot, que é praticamente a maior, mas a Lennar também é gigantesca. E a empresa divulgou de novo um guidance, uma expectativa mais baixa. Assim, gente, primeiro, a gente veio de um trimestre bem forte, no sentido de o quê? O mercado americano cresceu bastante acima das estimativas, muita gente revisou porque viu uma demanda gigantesca nos últimos trimestres e aí o mercado acabou gostando. À medida que as coisas vão começando a se acostumar, os juros americanos começam a subir um pouco, o que as empresas fazem? Elas revisam as expectativas para baixo para dar uma margem de manobra, entende? O que aconteceu? Diminui a expectativa agora, o mercado já sabe disso. Se vier um trimestre ruim no próximo trimestre, ok, estava no preço. Se não vier, se tudo vier bom, de repente a empresa sobe e tem um spike grande. Então sacrifica um trimestre aí para de repente ganhar mais no próximo ou pelo menos acalmar os investidores. É uma estratégia bem natural, muitos bancos fazem isso com provisões de risco. E aí a gente está vendo agora o setor aí de construção, que é um setor que é bem sazonal, começar a fazer isso. A companhia, que é a Lennar, né, reportou lucro por ação de 4,36 dólares, acima do consenso de 4,15, e receitas de 8,43 bilhões, que avançaram 23%. Isso no ano contra ano. As margens líquidas de casa aumentaram 460 bips, isso é mais ou menos 22% de margem líquida, é bem grande. O CEO, que é o Stuart Miller, observou que os desafios na cadeia de suprimentos, supply chain, que a gente fala muitas vezes, continuam a impactar a empresa nesse próximo trimestre, e segundo ele, o setor imobiliário continua com forte demanda, o que até gera um ambiente favorável para a Lennar, e ela pode ter aí um crescimento sólido e uma melhora nas suas posições. Para o ano, a empresa espera entregar 67 mil casas, um pouco menos que a estimativa de 67.174, e o preço médio de venda de casa lá nos Estados Unidos está em 460 mil dólares, acima do consenso de 449 mil dólares. Hoje a Lennar está avaliada em 33 bilhões, negocia 7 vezes lucro para 2022 e as suas ações registram alta de 48% no ano. Tá certo, pessoal? E lembrando que, obviamente, que ciclos de mercado imobiliário não tende a ser de 1-2 anos, tá? A gente fala no mínimo de um ciclo de 7 anos. É óbvio que os preços hoje estão mais caros, a gente está vendo os preços imobiliários, assim como os preços de carros usados e muitas outras coisas subindo com a inflação. Só que se a gente tiver uma inflação um pouco mais persistente por um longo tempo, o mercado imobiliário pode se beneficiar. E a Lennar, de novo, ela está reduzindo as expectativas para que, se acontecer, dê tudo certo, ok. Se ela conseguir superar esse mercado, continuar crescendo aí no próximo trimestre, no próximo ano, no próximo 2-3 anos, ela vai continuar surfando bem. Beleza? Sigam Gui Zanin nas redes sociais para qualquer dúvida. Aquele abraço. Tchau, tchau.